YouTube, youtube.com/chuchubeleza.
Em um Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Nós estamos começando mais um 3 em 1, aliás, o primeiro desta semana. Sejam todos muito bem-vindos. Até às 6 horas da tarde tem debate, tem discussão aqui na Jovem Pan News, contando muito com a sua audiência, com a sua companhia. E a notícia do dia é a seguinte: a desistência de João Dória da pré-candidatura à presidência da República está abrindo espaço para uma série de avaliações que a gente vai fazer aqui no 3 em 1. Vamos começar justamente com um trecho do anúncio feito hoje pelo ex-governador do estado de São Paulo e agora ex-pré-candidato à presidência da República. Vamos assistir.
Coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada, com boa gestão e sem corrupção. Saio com um sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros.
Olha só, gente, o anúncio de João Dória está abrindo espaço, inclusive, para uma das alas do PSDB revitalizar a possibilidade de candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Uma outra alternativa é justamente a defendida majoritariamente pela Executiva Nacional do partido, que é a aliança do MDB na chapa de Simone Tebet. O anúncio de João Dória abre espaço também não só para as discussões políticas em Brasília, mas para a nossa enquete de hoje no portal da Jovem Pan News. Eu quero saber o seguinte: quem é que ganha com a desistência do Dória? Bolsonaro ou Lula? Quem mais é o beneficiado em toda essa questão? Vota no final do programa, eu trago aqui o resultado parcial. Senhores, promete o programa hoje, hein? Boa tarde, Constantino, Marco Antônio, Serrão, Piperno, boa tarde a vocês. Eu já vou trazer aqui uma pitada aqui para nós, para o nosso debate, porque o colunista Lauro Jardim, inclusive, acabou de publicar há minutos, dizendo que o entorno de João Dória pode desistir da desistência. Agora eu quero saber o seguinte: o que vocês acham disso? É possível, Constantino? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Já virou piada isso, né? Seria a segunda vez se o João Dória fizesse uma pataquada dessas. Mas eu acho difícil, porque ele realmente percebeu que ficou sem espaço nenhum no partido. O único caminho apresentado a ele era o litígio, né, por conta das prévias, e estava fadado ao insucesso. Então era um desgaste muito grande, um desgaste de tempo, de imagem, para dar em nada, né? Então ofereceram a ele ali uma saída minimamente digna, né? Ele foi escolhido a desistir da própria candidatura e fez esse discurso aí eivado de mentiras, né? Ele não pensou no coletivo, ele tem uma ambição desmedida pelo cargo que ocupa Jair Bolsonaro hoje. Ele entrou para a política e, de forma muito meteórica, teve ali uma ascensão calcada em traições, em mentiras ao próprio eleitor, né, de que iria permanecer naqueles cargos que ele foi eleito, e surfando, por fim, na onda do bolsonarismo para traí-lo depois. Eu acho que fica claro também aquela história da gestão na pandemia, né, o pai da vacina, o homem da ciência, do lockdown. Fica claro que isso tudo é uma balela, né? Ele virou um pária dentro do partido. Ou seja, se queimou com todos os paulistas, justamente por conta de uma gestão medíocre e autoritária, e arrogante, extremamente arrogante. A que se fez, a que se paga. João Dória está colhendo aquilo que plantou, de certa forma, né? Criou muitas inimizades por aí, atacou todo mundo, né? Rotulava quem discordava dele, ou fazia perguntas de negacionista, até de terraplanista, né? Quer dizer, é uma piada de mau gosto. Chama atenção também que O X da questão aí foi a tal pesquisa interna que o presidente Bruno Araújo, hoje em entrevista à Jovem Pan, disse que não abre de jeito nenhum, porque é comum os partidos fazerem essas pesquisas internas e não abrirem. Quer dizer, fica aquela dúvida, né? Por que que essas pesquisas que são publicadas não são críveis nem para esses partidos? Por que que eles têm que ir mais a fundo quando querem uma pesquisa real? Será que é porque essas pesquisas que a gente comenta toda semana aqui, elas olham, por exemplo, alguns municípios muito específicos em certos estados para dar um viés já na escolha dos municípios? Enfim, tem muitos problemas que a gente pode apontar. E para fechar, Paulo, o João Dória teve aquilo que desejou a tanta gente, né? Fique em casa agora.
Serrão, estou pegando aqui os dados da pesquisa de NeoQuest, a última que foi lançada, que traz aí a ponta de Lula, em seguida Bolsonaro, mas tem um dado que eu acho interessante da gente discutir, que é inclusive a pergunta de hoje aberta no portal da Jovem Pan News. O conhecimento dos eleitores de João Dória. Há uma rejeição, segundo a pesquisa, majoritária dos eleitores de João Dória a Jair Bolsonaro. Nós temos 77% de rejeição a Bolsonaro e 62% de rejeição a Lula, seguido de 34% de rejeição a Ciro Gomes. A gente pode dizer, baseado nessa pesquisa, então, que o maior beneficiado seria o Lula?
Saudações, meus amigos e amados haters. Pode dizer que não. Porque a tendência desse eleitorado, que é contra Bolsonaro e também bastante contra Lula, ou é votar num outro candidato qualquer diferente dos dois, ou anular o voto. Essa é uma probabilidade muito alta. Agora, essa desistência de João Dória, já cantamos essa pedra aqui lá atrás, era previsível. Quem não tivesse consistência para a disputa, poderia cair. Agora, Dória teve um agravante. Se dependesse dele, mesmo com o número nanico na pesquisa, ele persistiria na campanha até o fim, mesmo perdendo. Mas o que aconteceu com ele foi um pouco diferente. Ele, na verdade, agrediu a cúpula do PSDB. E a cúpula do PSDB devolveu. Quem planta traição, colhe trumpicão, colhe rejeição. E foi isso. Foi o resultado de Dória, foi exatamente esse. Ele achou que poderia implodir o PSDB, tomar conta do partido, e essa cúpula avisou a ele que não era bem assim, que quem mandava no jogo era ela. E ela foi quem tirou João Dória do jogo. Ele não saiu do jogo porque quis, ele saiu do jogo porque foi obrigado, para não passar o vexame de repente chegar mais adiante e ouvir da cúpula do partido que o candidato não seria ele de jeito nenhum. Então, foi essa a tentativa de uma saída honrosa, que não teve honra nenhuma, na verdade, ela foi horrorosa para João Dória. Ele, quando toca ali na questão de ter o coração partido, você partiu meu coração, não adianta cantar isso. Você entrou pelo cano, João Dória, você errou na avaliação. O seu histórico de traição complicou muito a sua vida. Você pensou em ser prefeito de São Paulo durante 4 anos, disse que faria isso, traiu o povo, não foi. Você disse que iria ser depois governador durante 4 anos, traiu de novo seu eleitorado e não foi. E pensou que seria presidente da República, e aí quem te traiu foi a cúpula tucana. Então, a vida política de quem trai, de quem joga excesso de vaidade acima da estratégia, costuma ser trágica. Eu acho que essa é a grande lição que se tira desse episódio de João Dória. Agora, ele renunciar à renúncia é uma probabilidade muito pequena. Agora, no PSDB, o pau ainda pode comer, porque Eduardo Leite, esse sim, largou o governo do Rio Grande do Sul e quer ser candidato à presidência da República e vai tentar forçar a barra para isso. Só que no PSDB tem tem uma parte que quer disputar aí, que tem mais interesse no fundo partidário. Então quer ficar junto com Simone Tebet ou qualquer um que seja candidato para eles comporem uma chapa que, ganhando ou não, não interessa se vai ganhar ou não, eles querem é usar a grana do fundo partidário. Na verdade, eles estão de olho é na boutique dela, como naquela famosa música do Genival Lacerda.
Piperno, é uma discussão sobre fundo eleitoral, visto que a Simone Tebet é mulher e quem é mulher, obviamente, tem mais acesso ao fundo?
Boa tarde, Paulo, os colegas. Paulo, não é uma questão de soluções simples. O Dória, apesar de extremamente impopular nesse momento, ele ainda aparece em todos os levantamentos na frente da Simone Tebet. O O Constantino há pouco citou as pesquisas aí que o Bruno Araújo não quer abrir. Ora, eu imagino que não haja pesquisa no mundo que apresente resultados tão desfavoráveis para o Dória quanto todas essas outras aqui que a gente já tem apresentado semanalmente, né? Aliás, nessa semana aqui serão, inclusive, publicadas mais quatro. Então, assim, se o Dória aparece em muitas pesquisas com 2%, né, de intenções de voto e 50%, 60% de rejeição, imagino que não haja pesquisa interna que possa apresentar um cenário ainda pior que esse, a ponto de desmerecer os demais levantamentos. Agora, é claro que eles foram talvez buscar outras respostas, que aí sim eles não queiram abrir. Agora veja, falando do Dória especificamente, Paulo, o Dória era o candidato praticamente dele mesmo. Ele não tinha lá muito apoio partidário, esse apoio era cada vez mais escasso, embora ele tenha vencido as prévias. Porque o Dória também, internamente, nunca foi um nome muito confiável. Então, ele se elege prefeito com o apoio de Geraldo Alckmin, promete, assina um documento de que ia cumprir o seu mandato até o fim, rasga esse negócio para ser candidato a governador. E veja, isso não passou batido pelo eleitor, não. Na eleição para governador, o Dória perde na cidade de São Paulo para Márcio França. O eleitor de São Paulo ficou, sim, com aquilo engasgado. Aí, depois, se elege, né, toda aquela história lá do Bolsodória, e o Dória é quem foi procurar o presidente Bolsonaro e não o contrário, o movimento foi esse. E daí um pouco, seis, sete meses depois, ele praticamente rompe com o presidente, dá um bico nessa aliança, até porque também Bolsonaro percebia no Dória um potencial adversário eleitoral. E aí, é claro que fazendo esse movimento, ele também se coloca frontalmente contra aquele eleitor que em 2018, aqui em São Paulo, votou no Bolsonaro e nele. Esse eleitor também não engoliu isso. Então, independentemente do que ele tenha feito no governo de São Paulo, ele fez uma boa gestão. A história aí do lockdown, ela foi uma prática mundial. E veja, aqui no Brasil, Romeu Zema de direita fez, Ronaldo Caiado fez, gente ligada ao Bolsonaro até hoje. Bolsonaro, aliás, o Caiado médico, se distanciou do presidente e voltou. Então, todo mundo praticou isso. Então, é claro que tentam colar isso no Dória. Dória também foi um desses, mas o fato é que o Dória foi também quem mais lutou pela vacina, mas isso contou muito pouco, porque nesse momento falou mais alto, sim, a forma como o Dória, a forma mentirosa como ele se relacionou. Então, o fato de ele ter feito alguma coisa positiva aqui não apagou essa memória, e hoje ele paga por isso. Agora, como imaginar que Simone Tebet vai unir alguma coisa se ela é do MDB, que tem vários caciques, Sarney, Barbalho, Calheiros apoiando Lula, e se tem Sartori, Temer e companhia apoiando Bolsonaro? Qual a chance dela unir essa turma? Nenhuma. Vai ser uma outra candidata na Nica.
Marco, pegando justamente desse ponto que o Piperno traz, o futuro. Então, nós temos a opção de Simone Tebet, temos a opção do PSDB indicar a vice, ou temos, como o Serrão trouxe também, a opção de Eduardo Leite surgir das cinzas. O que você acha?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Acho difícil o Eduardo Leite surgir como uma fênix das cinzas, até porque ele cometeu erros crassos na gestão dele, igual ao Dória. Mas é importante rememorar aqui que essa queda do Dória, né, que a gente viu agora, tá, até agora, bem na hora que eu estou falando, é o gesto simbólico, meio triste, meio tristonho,
tá
chorando.
Está fazendo um namastê para você.
Um choro, mas é um choro meio patético, me gera um pouco até de indigestão, um cara chorando, fingindo chorar, tentando chorar, assim, uma coisa que para mim é indigesta, porque ele, Paulo, isso daí é o acúmulo de prepotência, de arrogância de um ser humano que durante a pandemia criou um comitê anticientífico com contador de vidas salvas, batia no peito contra o governo federal, ao invés de fazer uma gestão cooperativa como deve ser o nosso federalismo. Ele foi exatamente o oposto de tudo que se esperava de um governador do estado de São Paulo e de todo mundo que votou nele. Quer dizer, ele deu um tiro, não é que é um tiro no pé, ele deu um tiro de bazuca no pé, quando ele começou a antagonizar, sem nenhum motivo, o governo federal. Por quê? Porque ele tentou cavar essa terceira via. Naquela época, tudo era possível na cabeça desses caras que são loucos por poder. Então ele tentou cavar esse caminho. E agora a gente está vendo meio que o final, né? O resquício demagógico, tristonho, ridículo, né? Depois de já ter caído o Moro, agora cai o João Dória dessa forma. Por quê? Porque não tem, as pessoas não compram mais essas ideias. É, assim, a coisa, isso vai ficar marcado na história do nosso país. Esses, e tudo tem a ver também com temperança e a intensidade do discurso antagonista junto ao governo federal. O Zema e o Caiado não fizeram com a mesma intensidade o discurso antibolsonarista, como o Dória assumiu. O Dória, entrevistado aqui na rádio, né, chamando o jornalista, chamando o Constantino de vassalo. Isso o pessoal escuta, isso reverbera, isso vai contra o público que tinha votado nele. Ele cavou o próprio fim. Então não é, é, era um fim anunciado. A gente estava falando isso fazia 2 meses já. É, então eu fico, não vou mentir para você, eu fico feliz e acho que ele tem que ficar em casa agora. E de fato eu não vejo mais espaço de João Dória na política. O tweet que você falou, não sei se era um tweet.
Tweet não. Quem traz essa informação é o jornalista Lauro Jardim.
É, Lauro Jardim já errou também bastante, né? Com informação de bastidor vis-à-vis aquela época do Michel Temer, lá que ele trouxe a reunião lá da do Palácio da Alvorada.
Todos erram, né, Marco Antônio?
Não, todos erram. Não, sem problema nenhum. Mas é que ele tentou cavar também o final do governo Temer lá muito antes do negócio. Mas tudo isso para falar o quê? É, isso daí é exatamente a mesma repercussão que teve também o time do Moro, quando o Moro tinha, aspas, desistido sem desistir. Então esse pessoal é tão maluco por poder que nem desistir direito eles conseguem. Eles querem deixar um espacinho aberto, achando que pode voltar a qualquer momento.
Eu vi que você quer falar, mas antes deixa eu só trazer a repercussão justamente dessa desistência. Nós temos alguns tweets que a produção selecionou. O primeiro da Simone Tebet, certo, Edu? Então vamos lá. Dória nunca foi adversário, sempre foi aliado. Agradeço pela grandeza e pela generosidade do ex-governador João Dória. Esse foi o primeiro da Simone Tebet. Nós temos outro, é isso? Temos do próprio Dória. Vamos ler, então, o do João Dória. Ele diz o seguinte: saio da disputa à presidência da República com o coração ferido, mas com a alma leve. Seguirei como observador sereno do meu país, sempre à disposição de lutar a guerra para a qual eu for chamado, na vida pública ou na vida privada. Que Deus proteja o Brasil. Muito obrigado e até breve. É esse tweet que muitos estão se apegando, Constantino, e dizendo que esse tweet ele é meio dúbio, que não dá certeza que ele saiu completamente do jogo desse ano. Nós temos agora o da Simone Tebet, é isso, produção? Da Joyce Hasselmann. Então coloca aí, da deputada federal Joyce Hasselmann. A deputada diz o seguinte: em coletiva, emocionado, João Dória desiste da candidatura à presidência. Perde o PSDB, perde o Brasil, os extremos por hoje comemoram. Mais algum, Edu? É isso, né? Temos do Bolsonaro? Então vamos para o tweet do Bolsonaro, por favor. Aí está muito pequenininho. Agora sim, o Bolsonaro diz o seguinte: comunico que estou abrindo mão da disputa do cinturão dos pesos médios no UFC. Boa tarde a todos. Muito bem, esse é real, tá? Esse é o tweet do presidente da República, Jair Bolsonaro. Desistiu então do UFC, Constantino?
É, de zoeira never ends, né? Isso que a esquerda, inclusive os tucanos, não sabem mais, né? Ter senso de humor. O presidente Bolsonaro, apesar de ser massacrado diariamente pela mídia tucana, ele reage assim, né? Com humor, quer dizer, é brincando que o Dória desistiu de algo que era inalcançável para ele. E até a nossa pergunta de hoje, para onde vai, né, o eleitor do Dória, é qual, né? Qual o traço? Então ninguém ganha com a saída dele, porque ninguém perde, é nada. Sai Dória, entra Leite, entra Tebet, não sei quem, não muda nada, é relevância zero. Então o presidente está ironizando isso, né, com muito humor, inclusive. E é curioso a gente ter lido ali o desespero da Joyce Hasselmann, tem também a Verinha, né, Vera Magalhães no Globo, chorando também. O choro é livre. E a gente lembra de uma coisa, né, Paulo? Aí acho que é uma análise importante, sim, para destacar aqui. É, não só essa questão da pandemia, da gestão da pandemia, que o Piperno fez uma rodopiada incrível para meter o Zema na mesma laia do Dória. Quer dizer, qualquer um que acompanhou a gestão discreta, sóbria do Zema, pode até virar e falar, em algum momento, por pressão do mundo, da OMS, que virou um puxadinho da China e tudo mais, ele também adotou práticas autoritárias ineficazes, né? Mas fez isso com alguma humildade maior e tudo mais. O Dória ficou marcado pela prepotência. Chamar todo mundo de negacionista, de criar um comitê de de gente que contava as vidas salvas de maneira tirada da cachola. Quer dizer, o que a gestão Dória fez com o Butantan é criminoso. O Butantan hoje não é uma instituição séria, não é. Né? Então, ele avacalhou esse troço todo. Ele pegou a pandemia, subiu num palanque e fez esses discursos ridículos com a ambição que ele tinha no cargo do presidente. Agora, vamos lá. Onde é que estão todos esses traidores e grandes gestores da ciência na pandemia, né? Por onde anda o senhor Mandetta, que a mesma turma tucanopetista da imprensa, né, ficou aventando como um grande nome para disputar a presidência em 2022? Onde é que está a Mandetta? Jogando sinuca? Né? Onde é que está a Joyce Hasselmann, que se manifestou aí, que a gente trouxe? Onde é que está Alexandre Frota? Onde é que está o próprio Moro, que derreteu? Então, isso é uma saga, Paulo, que a gente tem que contar aqui, trágica, né, de vários oportunistas que surfaram uma onda, que vislumbraram a chance de ganhar, abocanhar um poder maior e, para isso, traíram não Bolsonaro, o Brasil. Se mostraram traidores da pátria. Ficaram com discursinhos pseudocientíficos, arrogantes, autoritários, rechaçando qualquer dúvida. Jornalista tem que ser cético. Jornalista tem que vir aqui fazer pergunta. Foi o que eu fiz desde o início da pandemia. Eu não sou especialista. Agora, alçar uma cantora de jazz medíocre, a voz da ciência numa CPI circense, palanque eleitoral do PT? Isso é palhaçada. E vários pares nossos na mídia, mídia corrompida, inclusive muitas, por recursos, né, diretos do governo de São Paulo, ou então da Fundação Padre Anchieta, num canal específico, todos eles aplaudindo, batendo palma para isso. Fizeram igual aqui nos Estados Unidos com o Andrew Cuomo. E deu no que deu também. Então, essa turma está, sim, colhendo aquilo que plantou. Eles merecem esse destino, porque eles foram traidores, de novo, não do Bolsonaro. Ali o Bolsonaro errou em vários momentos na postura, na pandemia, mas ali o momento era de humildade, era de cooperação, era de pensar realmente nos prós e contras, no trade-off dessa história, e não mandar todo mundo calar a boca e falar que se você não fosse um louco ensandecido mandando arrastar transeunte na praia, você era um negacionista insensível que defendia a morte de idosos. Foi isso que essa turma fez. Foi coisa cafajeste. A que se fez, a que se paga. Sim, Paulo, nós temos o direito hoje, não por qualquer tipo de vendeta, de vingança ou tudo, por um senso de justiça. Ainda mais eu, que fui diretamente atacado por esse sujeito. Hoje nós temos o direito de falar sim, um grande dia.
Piperno, o PSDB, antes nós estávamos dizendo que o PSDB estava rachado, então tinha uma disputa de João Dória contra justamente a ala mais ligada a Aécio Neves e Bruno Araújo. Agora está dividido em três, porque inclusive acaba de sair a notícia de que a ala liderada por Aécio Neves, José Aníbal e outros caciques vai batalhar, lutar pela candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então temos três partes, a parte de João Dória, que agora sai da disputa, a parte de Bruno Araújo e a parte de Aécio Neves, José Aníbal, aí encabeçada pelo ex-governador Eduardo Leite. No que vai dar?
Paulo, eu acho que é muito difícil a gente prever, a gente imaginar o que vai acontecer com o PSDB. Mas eu tenho a impressão que o mais provável é que o PSDB volte atrás e lance um candidato. Né? E dessas possibilidades que estão aí, a do governador Eduardo Leite seria a mais provável. É importante para o partido ter um candidato a presidente. O PSDB é um partido muito grande, um partido que já governou o Brasil duas vezes, um partido que fez várias, chegou quatro vezes no segundo turno. Então, é um partido que ele precisa ter esse candidato, até porque é um candidato, é uma possibilidade, inclusive, de certa forma, vitaminar aí os palanques estaduais. E o Eduardo Leite, também ao contrário do Dória, é um político com um índice de rejeição menor. Os dois tinham mais ou menos a mesma coisa em pesquisas, mas ele tem um índice de rejeição menor. Então eu não descartaria essa possibilidade, não. Aliás, uns 10 minutos depois que eu ouvi a história da renúncia do Dória, até escrevi no Twitter que o Eduardo Leite agora poderia voltar a sonhar. E acho que esse sonho está muito grande. Agora, veja, em relação ao Butantan, o Butantan é um orgulho nacional, né? O Butantan, aliás, a gente deve a primeira vacina aí aos esforço do Butantan. Aquela vacina que, inclusive, o Bolsonaro um dia falou: ah, eu jamais vou comprar a vacina da China do Dória. Depois comprou mais de 100 milhões de doses, porque era a única
aquela
que tinha.
Aquela vacina que até hoje não publicou a terceira fase era a única dos estudos que tinha. E que a Europa rejeitou.
E que salvou muitas vidas.
Essa
aqui
vacina,
também.
Era a única. E eu não estou falando nem da vacina, não, Pipera. Estou falando da postura politizada do Butantan, que disse que era 100% de segurança e tudo mais, que ficou falando que salvou tantas vidas. Isso não é ciência.
E salvou muitas vidas, né? Era o momento em que morria muita
gente. Não, não dá
para
fazer esse cálculo dessa forma, Pipera. Butantan virou um tentáculo do governo de São Paulo.
Você pode contestar o cálculo, mas o fato é que salvou muita gente. Era a única que tinha. Se não fosse o Butantan, o Brasil provavelmente demoraria mais um mês para ter alguma vacina, porque o governo federal não se mexeu. E aí teria morrido muito mais gente. E vamos lembrar que no começo do ano passado, em abril do ano passado, o Brasil chegou a ter 4 mil óbitos em um único dia.
E faltava vacina.
A
Cuba
vacina.
Despencou na África do Sul sem vacina.
Isso.
Mas aí está
o negócio.
Aí o resultado político que vocês
estão
colhendo.
Se não tem vacina, morre mais gente. Isso me parece bem óbvio.
A resposta está aí. O primeiro lugar nas pesquisas, Piperno, segundo as pesquisas que você acredita e ninguém mais,
não,
é o Lula.
Muita gente
não tem nada a ver com pandemia.
É você que tenta desacreditar por interesse.
Na América Latina, que seguiu as recomendações do Lula, está na Argentina, que é o pior resultado. Mas é o Lula. Né? Aí me diz um desses que abraçou essa narrativa durante a pandemia que está bem eleitoralmente, não tem ninguém. Não tem ninguém. E o Bolsonaro é o segundo colocado, que é o negacionista.
Aliás, eu vou dizer um negócio para você. Quem não abraçou essa narrativa, tipo o presidente Trump, já foi expelido do poder. Ou seja, precisa vacinar. Tem que vacinar. Opa!
Vamos lá, Marco em seguida.
De novo, eu acho que o Piperno ele cai no erro de transformar um debate científico de dúvida razoável.
Vocês não gostam de vacina.
Em algo panfletário.
Quantas vacinas você tomou?
Calma lá.
Você não gosta de vacina.
Calma lá. O Piperno, ele transforma um debate científico que deve ser propositivo e que deve ser calcado na dúvida e no ceticismo sempre em algo panfletário. Então, ele fez uma série de reduções aqui argumentativas para tentar explicar que quem não é a favor da... Aí ele usou o Trump agora como referência. Não tem absolutamente nada a ver. Nada. Se teve alguém que acelerou o processo de produção das vacinas nos Estados Unidos, foi o Trump. Ele nunca foi contra a vacina, ele nunca foi anti-vacina. De novo, essa é a brincadeira que a esquerda faz de querer criar essas pechas e esses espantalhos. O negacionista, anti-vacina, etc. A grande questão aqui, quando a gente fala de números, é tudo é imaginativo. A gente não consegue saber. Tem números que incomodam as pessoas. Ninguém fala e ninguém falou até hoje de qual é o número de imunidade de rebanho. Do nada, isso deixou de existir no ambiente do debate científico, mas não um debate científico sério, que é feito por pessoas escoladas e pessoas que estudam de fato o tema. Não, na mídia, não se falou mais em imunidade de rebanho. E ela existe. Ela existe para Ômicron, ela existe para uma série de variantes. Então, eu só estou colocando
isso... Só para voltar no Dória, por favor.
Só para voltar no Dória.
Para a gente
fechar. É porque daí você percebe que existe aqui uma torcida. A torcida do Piperno, no caso, é porque o Dória representa, ou pelo menos representou, essa pseudo-segmentação da esquerda, que é o PSDB, e agora caiu a máscara do PSDB, que se vendia como, sou centro-direita. Não, caiu a máscara, meu amigo. Vocês têm um viés autoritário, sim. Quando vocês puderam usar essa autoridade, vocês usaram de maneira massacrante contra a própria população de cada um dos seus estados.
E Marco Antônio, antes de jogar pro Serrão ou pro Piperno, só lembrar de uma coisa também, né? Que o Dória, a postura dele em relação ao Lula é pior do que a curva de óbitos da pandemia, né? Ele já atacou como corrupto e tudo mais, e depois já fez elogios. Então, isso mostra que até o Ciro Gomes, ídolo do Piperno, está melhor que ele, que andou humilhando aí o Gregório do Vivier, né? Que falou que o Lula foi inocentado. E esculhambou dizendo inocentado uma ova. Isso é essa elite que quer o corrupto de volta. Eu acho que o Piperno não deve ter visto o ídolo dele falando isso, tadinho.
Fala, Serrão, vamos
assistir. O fato concreto é que nem o Instituto Butantan tem uma vacina para salvar o PSDB da desgraça. A situação tucana é muito complicada. Ou o partido lança um candidato a presidente e tenta se manter como partido, ou vai para debacle total. Lá no Rio de Janeiro já circula até a informação de que o partido não estaria conseguindo arregimentar candidatos com qualidade suficiente para disputar a eleição. Isso sob o comando do grande Rodrigo Maia, aquele que foi presidente da Câmara, aquele que recentemente seria um dos coordenadores políticos da campanha de João Dória. Então a coisa está feia para o lado tucano e o PSDB não tem saída. Ou tenta alguma candidatura para salvar o partido como partido, ou ele vai desmilinguir e cada tucano vai ter que pular no ninho que sobrar e aceitar algum deles.
Vamos lá, Piperno.
Não, o Constantino fez uma ginástica verbal no momento em que ele foi falar do Zema e do Ronaldo Caiado, e de fato o Constantino tem razão numa coisa. O Dória se distingue desses dois porque foi muito mais agressivo no seu discurso, na sua retórica anti-Bolsonaro. É verdade, ele partiu para o confronto, sim. Isso não quer dizer que as práticas de lockdown adotadas aqui em São Paulo tenham sido diferentes daquelas dos demais estados, e aliás, copiadas aí de praticamente todo o resto do mundo. Então, o Zema fez mais ou menos a mesma coisa que o Dória e o Caiado também, mas o discurso do Dória, de fato, foi mais agressivo. E repito o que eu disse na sexta-feira, a gente não pode ignorar o fato de que, em 2018, o Dória foi eleito graças ao eleitor do Bolsonaro. O Bolsonaro nasceu com esse objetivo. A eleição no segundo turno estava complicada e o Dória apelou a isso. Não foi o Bolsonaro que veio aqui em São Paulo buscar o apoio dele. Muito pelo contrário, até o Dória fez uma viagem com a Joyce lá para o Rio de Janeiro e nem foram recebidos. Mas o fato é que essa história do Bolsonaro foi muito forte aqui em São Paulo.
Muito bem. Mais alguma coisa?
Marco, só para resumir. O gênio do marketing foi um gênio com J, de jegue, nessa gestão política para a campanha presidencial.
Edu, vamos girar o assunto aqui, vamos falar de um assunto que está repercutindo muito nas redes sociais que eu queria trazer aqui, um assunto diverso, mas que envolve diretamente a política brasileira. Os restaurantes da chef Paola Carosella, que você com certeza deve conhecer, passaram a ser boicotados por seguidores do presidente da República, Jair Bolsonaro. Qual é o motivo desse boicote? Nós vamos ouvir agora.
E hoje, Paola, e até eu peço uma dica, assim, como você lida com pessoas que votaram no Bolsonaro e ainda são a favor dele?
Ah, ainda são a favor dele? Não, não lido mais.
Você não se relaciona mais?
Não.
Na sua família existe alguém?
Na família do meu sócio, tinha alguns, mas já mudaram.
Porque é uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim, eu não consigo, e daí são pessoas, né, enfim, parentes próximos, que eu não consigo me relacionar, assim.
Não, mas eu acho que fica muito difícil se relacionar com alguém que... Por dois motivos. Ou porque é um escroto, ou porque é burro. Uhum. E já está demonstrado, né? Eu acho que ficou muito claro que não teve nunca um programa de governo, que não faz a mínima ideia do que está fazendo, que está lutando contra um comunismo que não existe, né? É uma coisa meio Quixote, né? Lutando contra os moinhos de vento. Cadê o comunismo? Qual comunismo estamos lutando? Quando o Brasil foi comunista? Em que momento?
Exato.
Muito bem, um trecho de uma participação da chef Paola Carosella num podcast que repercutiu muito nas redes sociais e teve uma fortíssima reação. Marco, você vai no restaurante dela ou não?
Assim, sinceramente, Paulo, eu não gosto muito de sair por aí advogando o cancelamento ou boicote das pessoas, mas eu estou tentando mais assim, analisar o perfil psiquiátrico dela. É uma pessoa que claramente tem algum distúrbio psiquiátrico. Estou falando sério. É o pessoal da esquerda que não consegue separar convívio social entre parentes, amigos, pessoas que pensam de maneira diferente, elas acabam rechaçando a existência da outra pessoa, não conseguem estar no mesmo ambiente. Isso daí é algum tipo de distúrbio que essa mulher tem. E esse discurso inflamado, infantilizado, é um discurso que eles... Parece que eles têm uma virtude, uma moral, eles estão em cima do bem e do mal, acima de tudo e de todos, e ela faz uma espécie de diferenciação, assim, usando o pior argumento de todos. Essa mulher não leu a história do Brasil. A ameaça comunista existiu, sim. A gente teve ameaça comunista o tempo todo no país. Ué,
É só você estudar a história do século XX que está lá. Desde a intentona comunista até a Revolução de 64. Isso daí é evidente, auto-evidente. Então, primeiro que ela precisa estudar história para saber o que é a ameaça comunista no país. Segundo, ela precisa entender que socialismo é sinônimo de autoritarismo. E está cheio de partido socialista aqui no Brasil e de políticos socialistas no Brasil. E terceiro, ela tem que tomar algum medicamento para conseguir, né, se relacionar no mundo com pessoas que pensam de maneira diferente dela. Porque ela trata os empregados dela assim? Tem que pensar igual a ela? Faz parte da ficha de aplicação para os restaurantes dela? É assim que ela trata todo mundo? Essa pessoa claramente tem algum tipo de distúrbio mental.
Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 34 minutos.
Jovem Pan News. Jovem Pan discute inovação no transporte rodoviário. A Jovem Pan vai promover uma discussão sobre o transporte rodoviário de passageiros, da inovação aos desafios impostos pela regulação. Um fórum especial e online abordando as novas tecnologias em viagens de ônibus. Presenças confirmadas do secretário de Parcerias em Transporte, Leonardo Maciel, do deputado federal Vinícius Poit e do professor de Economia da FGV Law, Cleveland Prats. Tudo com a apresentação de Carlos Aros, da Jovem Pan. 24 de maio, a partir das 3 da tarde, ao vivo e online. Acesse youtube.com/jovempannews e panflix.com.br. Oferecimento Buzer.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes, segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
Parada, tem curso superior, mas parece que está agindo feito um imbecil. Imbecil naquela denominação que o Norberto Bobbio, o Humberto Eco e até o grande Alexandre de Moraes utilizou recentemente. Então, é hora de baixar a bola, é hora de parar com esse fla-flu ideológico que leva a nada. O Brasil precisa de discussão séria. Por isso, eu recomendo a leitura do meu site, do meu artigo de hoje, no site da Jovem Pan. Está lá. Eu quero discutir contagem pública de voto. Eu quero discutir uma nova Constituição para o Brasil, um projeto estratégico de nação. Isso é discussão e relevante. O resto é palhaçada e perda de tempo.
Constantino, inclusive, ela chamou bolsonaristas de escrotos e burros, né? Eu quero que você possa analisar do ponto de vista de um eleitor comum que não está participando, inclusive, desse debate. Enfim, como é que ele recebe essa mensagem?
Só pode receber como uma ofensa gratuita, né? E uma estupidez isso, né? Veja, eu tenho criticado há muito tempo o clima de cancelamento e de politização dos negócios. Muitas empresas estão cada vez mais politizadas, né? Olha o caso da Disney aqui, e pagou um preço caro. Então, as empresas estão resolvendo fazer politicagem, em vez de vender serviço, produtos e serviços, bens e serviços, né? De maneira satisfatória para o cliente. Então, isso no mínimo, como decisão de negócio, é você tentar afugentar metade da clientela potencial, né? Será que vai sobreviver só com a esquerda caviar, que gosta de ladrão socialista? Quer dizer, além de tudo, demonstra, como o Marco já apontou, a ignorância histórica. Ou seja, a postura deles ali, dos dois, né, do entrevistado e da entrevistada, é uma postura de arrogância. Como é que se lida com essa gente? Ainda tem na família, eu não consigo mais lidar. São idiotas ou escrotos? Quer dizer, é um negócio tosco, enquanto que eles são os ignorantes. E essa ignorância somada a essa arrogância é a definição pura de estupidez. Além de tudo, ela é uma argentina, né? Ainda falando isso do brasileiro, vão mandar ela de volta para casa. Será que ela está satisfeita com o governo lulista de oposição, socialista que tem na Argentina hoje destruindo de vez o país? Né? Então, é tudo muito infeliz na fala dessa moça. Eu não conhecia, confesso, estou longe há 7 anos do Brasil. Quando vou para São Paulo, como na Dirce, com o Emílio Surita ali, eu não estou muito preocupado com isso. Eu não conhecia o Arthurito, eu nunca fui.
Não. Agora, só na Dirce, hein, Constantino? Não só na Dirce.
Eu fui naquele francês também. O francês não se mete em política. Fui convidado, fui lá com a Tamera Danelon, com o Lacombe, com o Adriles, mas não falou de política o francês lá, que eu esqueci o nome dele, todo refinado, o restaurante. Agora, veja, Paulo, quando eu for para São Paulo visitar a minha namorada, com certeza não vai ser no Arthurito que eu vou levar a Ju, porque ela já está xingando de largada, mesmo eu não sendo bolsonarista, né? Obviamente, isso é uma ofensa gratuita. E aí vem a parte mais importante da análise, Paulo, para fechar e falar sério, né? Essa demonização do adversário, isso é a morte da própria política, e isso é a essência do PT. Foi o PT que implantou no Brasil o nós contra eles, e mais do que nós contra eles, se você não está conosco, você é do lado deles, que é o lado do mal, que é o lado de gente insensível, que não liga para minorias, para pobres. Então, essa narrativa é a narrativa destruidora da política por excelência. A política é você engolir até mesmo o sapo de quem acha que o socialismo é o caminho. Vamos conversar, vamos debater, vamos persuadir o cara de que ele está defendendo uma coisa absurda. Mas não vamos virar e falar assim, esse cara não presta e é um mau caráter e é um safado.
Sim.
E quer o mal. Eu escrevi todo um livro que virou um best-seller para elencar 20 potenciais origens para o fenômeno dessa moça. Eu não estou dizendo que ela é do mal. Ela pode ser apenas ignorante, apenas uma pessoazinha snob que não entende nada de nada. Pode ser. São 20 potenciais causas para levar alguém como ela, da elite, né, para ser uma esquerdinha caviar dessa.
Piperno, você gostou que o Constantino citou a Argentina, né?
Não. Só eu repito que eu já disse 1 milhão de vezes. Ele tem um fetiche por isso. Aliás, eu li uma matéria bacana lá sobre...
É porque a imprensa brasileira que a China, fingiu que não existe.
Eles estão entrando agora na rota da seda da China e tal. Bom, mas duas coisas que o Constantino...
Isso aí.
Não, Constantino, eu vou. Não, com o tempo sim, né? Porque a China vai pôr dinheiro.
Ah, né? Outra, o tempo vai.
Até porque é governo de esquerda, né? Como
dessa vez vai, o socialismo vai dar certo.
Então.
A China ia botar agora, dinheiro na campanha do Dória também, e agora não vai mais.
Juro que de tudo isso que tá o Constantino difícil. Disse aí e tal, né? Enfim.
Tudo mentira, né?
Não é isso, não. Não, nem se trata de mentira, mas só porque me despertou a curiosidade. Primeiro, que ele disse que não é bolsonarista. A segunda, Constantino, que você atacou quem faz a demonização dos adversários. Jura que você não faz isso?
Não, peraí, calma lá. Eu não atribuo. A pergunta que eu mais recebo a seu respeito é se você acredita nas coisas que você fala. Eu não atribuo a você má fé. Eu acho que você tem uma cegueira ideológica. Você gosta do Ciro Gomes, que, por sinal, lembra que o Lula não foi inocentado coisa alguma, babaca. Ele responde assim pro Greg.
Como eu não sou um eleitor de porteira fechada, algumas coisas eu concordo, outras não.
Não, mas peraí. Tem um ponto interessante aqui que eu acho que era uma nuance que o Piperno não pegou. Mas eu peguei, Paulo.
Ah, mas você tá realmente...
Qual que é a nuance?
Por conviver muito no ambiente universitário brasileiro, eu percebo o seguinte, o que a esquerda faz na figura da Paula Carosella?
Carosella.
Carosella. É demonizar a pessoa física eleitor do Bolsonaro. Diminui, segrega, né? Transforma essa pessoa numa espécie de anti-ser humano. É, nossa, não é humano.
Meu Deus do céu.
É, que é isso que ela faz. Que é um bom. Escroto, é um burro, é um nada, é um zero. Não para no meu restaurante. É um lixo. Um lixo tóxico. O que, que o pessoal da direita costuma fazer? E isso daí é muito mais comum você ver na direita, e até eu, como sendo de direita, fazendo no ambiente universitário. Eu sempre critico os líderes, os expoentes, aqueles doutrinadores, é a referência teórica, é o líder político, Lula, é o Ciro. Eu pego essas pessoas e critico essa pessoa. Se o interlocutor, se quem está debatendo comigo vai votar nessa pessoa, eu não diminuo essa pessoa.
Marco, você já associou até o esquerdista maconheiro, Marco.
O quê?
Você já falou isso aqui.
Marco Antônio,
oi.
Tem aquele jornalista que quem está no ostracismo, ninguém mais lembra nem que ele existe, só lembrava quando ele era saco de pancada intelectual do Paulo Francis, né? O Caio Blinder. Caio Blinder, quando saiu o resultado da eleição na França, ele mandou os bolsonaristas irem tomar tubaína, porque champanhe era coisa da turma do Lacron. Quer dizer, essa turma demonstra, sempre que dão um pouquinho de linha, demonstra essa extrema arrogância, esse elitismo snob que tem os jornalistas, via de regra, tucanos no Brasil. É tudo esquerdinha caviar.
Nossa, mãe.
O Piperno não é snob.
É muito rótulo, né?
Snob não.
De... Vou falar uma coisa pra você.
O Piperno é da esquerda raiz cirista.
O Piperno é
um
raiz.
Pra futebol.
Ele não gosta muito do discurso identitário. Mas daqui a pouco ele pode mudar.
Você é raiz, Piperno?
Eu não sei raiz do quê.
Você vai virar identitarista.
Não tem. Qual o mal do identitarismo?
Se eu chegar aqui falando todes, boa noite a todos. Aí eu vou virar e falar assim.
Não, Constantino, eu não perco tempo com esse tipo de bobagem e tal, né?
Então é raiz. Isso é raiz.
Então você é mais raiz.
É bem mais raiz.
Você qual o rótulo que vocês queiram dar isso aí?
É mais o pessoal da Coluna Prestes. Você é mais essa galera da
Coluna. Você, por exemplo, então, da mesma geração que a Coluna Prestes, você é da geração do integralismo lá. O Plínio Salgado, aquela coisa toda. Ah, não é, né? Não é isso que vocês faziam?
Muito bem, senhores. Produção, podemos ir para um rápido intervalo aqui para a gente tomar uma água rápida. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem, inclusive, compartilhamento do presidente da República de uma mensagem do jornalista José Roberto Guzzo, que a gente vai trazer aqui. Fica aí, a gente já volta.
Jovem Pan News.
Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob!
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto. Meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça. Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência.
Chama alguém para ajudar esse homem.
Eu achei que ia rolar tapa.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Para um novo mandato de 4 anos. A ideia geral é dar a vitória para o seu único adversário real na eleição, o ex-presidente Lula. É justamente o que diz o texto. São 5 horas e 49 minutos. A gente vai começar a discutir um pouquinho justamente sobre esse artigo específico do Guzzo, que está sempre aqui na Jovem Pan, participando de vários programas, principalmente o programa do nosso Augusto Nunes. Marco, você começa essa, por favor. Tem golpe em tramitação? O que o Guzzo quer dizer com isso?
A essência, Paulo, é a seguinte: você tem o Lula se tornando elegível por meio de uma tecnicalidade que não foi vista durante o período de 4-5 anos desde que iniciou a ação penal contra o Lula. Então gera uma suspeita desse prolongamento estranho, é um prolongamento suspeito para você falar sobre o foro de competência, no caso da ação penal que tramitava do Lula. Então, isso gerou a nulidade, por sua vez, a nulidade gerou a nulidade do julgamento do Lula. Isso devolveu o julgamento para ser reiniciado, mas houve a prescrição. Então, com isso, abriu a margem aí para o Lula se tornar candidato. Ao mesmo tempo, existe um fenômeno que eu já tinha falado antes, da politização do judiciário, ou seja, os ministros têm dado muito mais entrevista do que o normal, têm exposto as suas percepções políticas muito além daquilo que deveria ser falado ou ser dito de acordo com a liturgia do cargo. E você tem o fenômeno do ativismo judicial para piorar ainda, que é, eles são instados, eles são provocados por ações do controle concentrado e membros de partidos irrelevantes no Congresso Nacional, e eles atuam em desfavor de políticas públicas enunciadas pelo Poder Executivo e até do próprio Legislativo. Então, você percebe que o Poder Judiciário tem lançado mão de maneira ativista do seu poder. Ativismo, Paulo, para que a audiência entenda, é sinônimo de autoritarismo. Um juiz ativista faz o que quer, como bem entender, e ele só usa o pretexto constitucional. Ele usa a Constituição como um mero pretexto de fundamentação, tão somente. E é esse o grande problema que a gente está enfrentando aqui. Tudo está indicando uma possível interferência do Alexandre de Moraes no transcorrer das eleições junto ao TSE. Não dá para confiar na condução de um ministro que está agindo além da liturgia do cargo, além do regimento interno do Supremo, além dos princípios e normas constitucionais que conferem a ele aquele poder.
Piperno, é isso mesmo que está acontecendo?
Claro que não. Há um golpe em marcha, sim. Um golpe liderado pelo presidente da República com medo de perder. Ele sabe que se ele perder a eleição, ele vai ter muitos problemas depois. Há muitas ações tramitando aí na justiça, tendo como alvos ele e seus 4 filhos, né? Que estão sendo investigados, enfim. Então, é claro que ele também teme isso. Então, é por isso que o presidente também, todo dia, aliás, hoje de novo, né? Desvia todo o debate político que parte dele exatamente para o STF. Então, busca esse moinho de vento, né? Esse adversário, esse rival que não deixa ele governar, enfim, essa coisa toda, exatamente para desviar o foco. Porque há, sim, um golpe em marcha, como, aliás, muita gente hoje, cada dia mais gente aponta. E outra coisa, né? À medida em que ele faz isso também, o país não discute questões econômicas. O Brasil não discute. Inflação de 12%, aliás, prometeram que agora em maio ia começar a descer. Inflação de 12%, desemprego em 2 dígitos, crescimento econômico pífio, taxa de juros lá em cima. Não se discute isso. Se discute todo dia no Brasil, de manhã, tarde à noite, a questão do STF. É uma estratégia, sim, de manter esse golpe em marcha e não discutir aquilo que é mais relevante, que é a questão do bolso e do padrão de vida de cada um.
Ô Consta, como é que você vê essa história do complô que o Guzzo traz nesse artigo?
Bom, Paulo, primeira coisa, o Guzzo é um mestre do jornalismo, né? Um cara sério, respeitado, não é bolsonarista, né? Ele é uma pessoa independente que está enxergando e apontando para aquilo que todo brasileiro sensato, decente, honesto está enxergando. Existe um golpe em curso que se resume basicamente da seguinte forma: o STF/TSE virou um partido político de oposição. É isso. Então o resto é isso, o resto é usar os tentáculos na mídia, na ala ativista da imprensa, na turma antibolsonarista que está querendo voltar a abrir umas torneiras públicas aí para irrigar seus cofres. Usar essa imprensa para divulgar um suposto golpe bolsonarista. Ele vai fazer um golpe, né? Qual é o grande golpe do Bolsonaro? Pedir mais transparência nas urnas, que é um processo opaco que só Brasil, Butão e Bangladesh têm. Pedir para o Supremo respeitar a Constituição, não fazer medidas ao arrepio da Constituição, da lei, como tem feito, com esse abuso escancarado de poder de Alexandre Moraes e outros, né? Fachin, que é o garoto propaganda da Dilma, simpatizante do MST, quer dizer, o Supremo virou hoje em dia um puxadinho do Instituto Lula. Soltou o ex-chefinho, né? Aquele que os indicou, tornou-o elegível e demoniza e persegue Bolsonaro. Então, quem está fingindo que não está enxergando o que está acontecendo no Brasil, está que nem um urso hibernando, né? Ou então um avestruz com a cabeça enfiada na areia, porque está querendo alimentar uma narrativa ridícula, patética, de que o golpista é o Bolsonaro. Então, de novo, o Guzzo, um dos que restaram como jornalista sério nesse país, corajoso, independente, está apontando o óbvio que todos nós já percebemos faz tempo.
Serrão, para a gente fechar.
A análise de J.R. Guzzo é justa e perfeita. O grande golpe institucional praticado no Brasil hoje, ele nasceu da candidatura de Lula ter sido reabilitada. Porque se sabe que não existe nem terceira via e nem possibilidade, nem viabilidade moral ou política de Lula ser candidato. Tanto que eu já avisei e cravo, hein? Esse cara ainda vai desistir dessa disputa já já. O Dória a gente falou aconteceu, o Moro a gente falou aconteceu, tá faltando Lula. Mas chega, calma. Até agosto muita água ainda vai rolar. E o golpe maior é a juristocracia que vem praticando. Por quê? Porque nós temos aqui no Brasil uma Constituição que é inadequada, que há muito tempo vem sendo mal interpretada e utilizada de maneira infame por aqueles que deveriam zelar por ela e não utilizá-la, manipulá-la e descumpri-la para afetar, para causar desequilíbrio institucional. Então, Guzzo está certíssimo, é uma análise, repito, justa e perfeita e tem que ser levada em conta.
Piperno, por favor, nós temos mais 30 segundos.
Olha, Paulo, eu insisto que daqui para frente a gente vai ouvir cada vez mais essa história de golpe, porque é sim um golpe em movimento. Bolsonaro precisa disso, inclusive, para manter a sua base muito acesa, esse confronto com o STF, e tomara que a gente consiga fazer uma eleição dentro da normalidade, coisa que eu já começo a duvidar.
Marco.
Quem alimenta o discurso golpista é a mídia constantemente em desfavor do governo federal, sem apontar ativismo judicial e judicialização da política e a politização do judiciário. São três fenômenos terríveis que devem ser explorados de maneira séria, acadêmica e apontando quais são os maiores precursores desses três fenômenos.
Vai lá, Constar.
Eleições normais, disse o Piperno, ignorando que o TSE hoje em dia é uma assessoria de imprensa do Lula. Nossa. Demonizando o Bolsonaro todo dia. Quer dizer, é uma piada de mau gosto. Já não há nada de normal institucionalmente no Brasil faz tempo.
E o golpe é o uso ruim dessa Constituição para fazer o mal institucional no Brasil.
Muito bem, gente. Olha só, no início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês quem é que vai ganhar com essa desistência de João Dória da pré-candidatura à presidência da República. Quem se beneficia mais, é Bolsonaro ou Lula? Resultado parcial na tela. Nós temos 78,5% da audiência aqui da Jovem Pan News que acredita que nessa história quem saiu ganhando com a desistência de João Dória foi Jair Bolsonaro, seguido de 21,5% da nossa audiência que acredita que o maior beneficiário
associado nessa história pode vir a ser Luiz Inácio Lula da Silva. A gente continua acompanhando tudo aqui na Jovem Pan News. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando sempre, é bom a gente deixar registrado aqui, que essa enquete continuará aberta. Olha aí, o Constantino, essa enquete a gente continuará aberta no portal da Jovem Pan News para que você vote, participe, se é o Bolsonaro, se é o Lula quem se beneficia. A turma está feliz por aqui e a política dá voltas, certo? Turma,
muita volta.
Calma, calma. O importante é a gente sempre manter o bom humor, sempre. Gente, tchau, Dória. Muitíssimo tchau, obrigado. Dória. Muito obrigado tchau, pela Dória. Companhia.
Boa noite.
Nós voltaremos amanhã às 5 horas da tarde. Tocou aliás, gigantesca. Do gigantesca
vai
audiência.
Vai ver o Ciro Gomes falando do Lula.
Gigantesca audiência aqui do 3 em 1 na Jovem Pan News. Muitíssimo obrigado. A gente tá de volta amanhã. Você fica agora com os pingos nos is aqui na programação da Jovem Pan News. Tchau, Consta. Valeu, Serrão. Tchau, Marco Antônio Piperno. A gente volta amanhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, segunda-feira, dia 23 de maio de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje com a Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, José Maria Trindade, hoje de volta e também o Roberto Mota. Hoje mais uma vez aqui, completando o time para essa edição de Os Pingos nos Is. Vamos aos destaques do programa de hoje. Dória desiste de concorrer à presidência da República. PT promete pressionar o TSE sobre papel do Telegram nas eleições. E a Bélgica é o primeiro país a impor medidas restritivas a infectados com a varíola do macaco. Destaques desta segunda-feira para você aqui em Os Pingos nos Is.
Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta segunda-feira a desistência de sua pré-candidatura à presidência da República pelo PSDB. Em pronunciamento transmitido em suas redes sociais, o vencedor das prévias da sigla comunicou que abre mão da disputa por não